Você está ouvindo 7 Pontos.
Salve a Jurema Sagrada, salve o Angico, salve o Jucá, salve o povo da Jurema, salve todo Jurema.
Oi, Burama de cheiro, do Angico e Vajucá, tô na Jurema, tô Jurema, vou abrir a minha Jurema, para nela trabalhar. Senhores mestres, para eles me ajudarem.
Saravá! Então, eu fui buscar uns pontos lá, mas é claro que eu vou pedir pra vocês tocarem algum, cantarem um ponto de Jurema aqui, né? Do catimbó de terreiro. Quais são os elementos? O que se usa no catimbó? Você falou do maracá, que é esse
Isso,
instrumento
maracá
maravilhoso.
O maracá é o instrumento, tem o atabaque, o couro também, tem o cachimbo, que é um dos principais, né? Que através do cachimbo, a entidade, né, o mestre juremeiro, ele assopra. E com a fumaça é que ele trabalha a cura mental, cura da matéria, é a forma dele trabalhar, que é o principal, que é o cachimbo, né?
Mas esse cachimbo, como o cachimbo do Preto Velho, aquele...
Não, é diferente, até a gente não pode trazer, porque como é consagrado, precisa deixar na casa mesmo.
Entendi.
Então, é um cachimbo diferente, que você sopra o contrário, é ao contrário. Não pelo caninho ali, você tem que soprar onde você coloca o fumo.
O fumo.
Sabe? Aí você direciona com o cabo, assim, para a fumaça, conforme a entidade precisa trabalhar. Existe até a forma de direcionamento da fumaça. Porque a fumaça, para o mestre juremeiro, a fumaça é o que vai levar a mensagem para o astral, para que seja trabalhado o que precisa ali naquele momento. Você é um chamamento, né? A fumaça é o chamamento para a Jurema. Então, você joga para um lado, é Jurema branca, você joga para outro lado, você chama pela Jurema preta, você joga para cima, você chama pelos caboclos. Então, é tudo, assim, é tudo uma magia.
E o que é Jurema branca e Jurema preta?
A Jurema preta trabalha mais com a matéria da pessoa, as dores da matéria, né? E a Jurema branca trabalha muito com o espiritual, com o mental, com o que às vezes a pessoa ela é doente, mas é doente espiritualmente, né? Então a branca trata desses assuntos.
Então eu achei que o catimbó, que enfim, Jurema era só cura. Você está me falando de material, de relacionamento, é tudo então?
Tudo.
Por isso
tudo.
Que vem, pode vir Preto Velho, pode
Sim.
vir Caboclo, pode vir Exu, depende do que precisa.
Uhum. Historicamente, Márcia, falando, é como a mãe comentou, aqui aportaram os europeus, acabou o remédio deles, o que eles iam fazer? Vão buscar a ajuda dos índios, vão buscar ajuda de um pajé, e ali está a Jurema.
Daí.
Então, dessas raízes, das bebidas que eram fermentadas, que os índios trabalhavam, da pagelança, da saranda dos índios, né, mãe?
É, exato.
Havia cura. E ali, eu acho que se eu fosse um europeu, eu ia travar, né, Márcia? Imaginou?
Nossa.
Uma dança esquisita, uma bebida meio estranha e de repente eu fico bem?
É
a magia da Jurema fazendo a magia dela.
É por isso que tem branco, né? Por isso que tem branco na Umbanda, tem branco na Jurema, tem branco, né? A gente, né? Todo mundo entendeu, né? A importância que foi. E muitas vidas foram salvas, né? Graças ao trabalho dos índios, graças à Jurema, graças à pagelança, graças a... Enfim, nós estamos aqui hoje nesse Brasil, porque se eles tivessem... Os europeus tinham muitas doenças, né? Vieram com muita coisa para cá. Muitos problemas. E chegando aqui, mais ainda, porque a gente tinha aqui mosquito, que eles não conheciam, né? Tinha outros tipos de bichos, gente, digamos assim.
Fauna e flora totalmente diferente.
Totalmente diferente. Se não tivesse sido, né, o trabalho de pagelança, o trabalho dos índios, de Jurema, o Brasil não tinha sido nem colonizado. Não sei se não ia ser uma boa ideia.
Há controvérsias com relação à colonização.
Exatamente. De repente me deu aqui um puxa vida, hein? Que podia ter sido melhor, então. Não estou brincando.
Mas houve uma questão muito importante, né? Essa contribuição indígena, né, para todo o crescimento, né, toda a adaptação até dos europeus no Brasil.
Uhum.
Clima, doenças esquisitas, uma série de dificuldades que eles não estavam adaptados, até a alimentação diferente. Uhum. Então aqui, quem recebeu e ajudou foi muito o povo indígena.
É, por isso que assim, se você desrespeitar o povo indígena, é desrespeitar... Como se você estivesse desrespeitando sua mãe, que te criou, seu médico que te curou, seu mestre que te ensinou. É respeitar tudo que te trouxe até aqui. É, né, gente?
É verdade.
Tudo muita questão de fé também, né, Márcia? Que as entidades, eu vejo até no Catimbó, trabalho com uma grande entidade, para mim, me salvou. O velho do trecho, ele sempre fala nas rezas dele, trabalha muito com reza, né? Uhum. E ele sempre pede para que as pessoas acreditem nelas mesmas. A partir disso, a fé dela vai mover muito axé para ela, para equilíbrio mental, emocional. Então, a gente precisa acreditar mais na gente, Marcia, sabe?
Sensacional. E é incrível como essas entidades, né, milenares, e estão falando isso pra gente, os índios dizem isso, eles estão falando isso pra gente há tanto tempo, e agora vem, sei lá, a física quântica, a ciência, pra dizer que realmente nós temos, gente, nós somos só corpo, olha que a gente tem um duplo etérico, a gente tem um espírito, agora, né, tem foto Killian pra te provar, a ciência, né, o que a gente tava falando agora, um pouco antes também, agora a ciência vem comprovar isso, agora tem curso de medicina que tem uma matéria sobre espiritualidade, pra dizer que o homem não é só o corpo. Gente, a gente levou tanto tempo, né?
É que o ser humano é que nem São Tomé, né? Parece que precisa ver para crer. Ah, e essa questão, o ocidental tem muito isso, né? Da questão de tem que ser algo tangível, palpável para ele acreditar.
É verdade.
E eu acho que tudo isso veio para mostrar que o que já existia é real. É real.
Mas a gente percebe muito, assim, né? Que quase todo umbandista é ligado tem muito umbandista que é terapeuta. Né? O reikiano, te mandar um abraço até para Renata aqui que me lembrei, mestre de yoga, ou quem é terapeuta acaba
se identificando
com a Umbanda, porque é isso, né? É o estudo da energia.
Você está comentando isso, eu lembro muito de um Dr. Paul, é um médico que frequenta a nossa casa, e ele é um grande estudioso da espiritualidade. Ele é incrível, ele é um cara que, para mim, assim, ele desconstruiu muito a imagem do profissional, né, do médico, porque ele estuda, ele dá aula sobre Kundalini Yoga, ele me trouxe um livro sobre Orixá Reiki. Né? Então ele tem uma visão, e quando é uma coisa doida, sabe? E quando ele vem me explicar, e ele disse, Sheila, tá tudo interligado, e ele me mostra e comprova que tudo é interligado, então eu fico assim passada, né? Parada assim, pensando assim, meu Deus, tudo realmente está interligado. Um cara extremamente estudioso, um cara que aplica todas essas técnicas dele dentro do consultório, e quando está lá no terreiro, ele vê tudo, ele diz, eu vejo na ação tudo aquilo que a gente conversa.
Maravilhoso.
Uma coisa doida mesmo.
Mas sensacional. Você perceber isso, a gente vê, tem médium que é psicólogo, né? E daí tá lá. Tá lá, sentadinho, incorporado com a preta velha, e você fica olhando e fala, nossa, eu não sei quem... a preta velha que tá ensinando o psicólogo, né? No final das contas, tudo aquilo que ele foi aprender lá na faculdade, ele já sabia daquela preta velha ali faz tempo, né? Já tinha falado.
Facilidade para essa preta velha ainda poder usar ali os ensinamentos daquele psicólogo italiano.
Isso é importante a gente falar, pai, porque os médiuns acham que... Os médiuns não, né? Alguns ainda... Acham que não, eu só preciso vir aqui incorporar, não tenho nada a ver, eu só empresto, né, a minha energia, o meu corpo, e a entidade é que faz. O quanto é importante que o médium saiba, que ele tenha conhecimento de coisas, que ele estude, né, porque a entidade pode usar daquele conhecimento para trabalhar, né?
Claro, com certeza, a gente facilita, né, para as entidades, para os guias que vêm, para fazer o trabalho que eles têm que fazer. Quem me dera ser um médium daqueles que dormiu, acordou, já aprendeu a falar ativou alguma memória de vida passada, aprendi a falar alguma outra língua. Quem me dera eu poder ser, de repente, um médium inconsciente e deixar 100% o guia atuar. Mas, infelizmente, tem essa barreira. Até para que em cada consulta, Márcia, eu consiga aprender junto.
Exato.
A cada consulta eu consiga entender que tem um irmão, às vezes, está sofrendo mais do que eu. Então, sim, eu vou fazer um trabalho de facilitar a vida do meu guia, do meu não, né, dos nossos guias que vêm no nosso terreiro, e que possa trabalhar da melhor e maior forma possível, né? Então a gente tem que ser um cavalo dócil, né? Alguns dirigentes não gostam desse termo cavalo, mas então vamos ser meninos e meninas mais dóceis para os nossos guias.
Né? Acho que por isso que antigamente tinha mediunidade, né? Você receber entidade inconsciente, porque as pessoas, os médiuns, não estavam preparados para tanta informação como nós temos hoje. Por isso que a maior parte dos médiuns são consciente. Por quê? Porque nós já temos uma outra cabeça, um outro conhecimento, estamos num outro século. Então, hoje nós estamos mais preparados para isso, né?
Perfeito. Porque antigamente...
E temos que aprender. Porque se eu sou inconsciente, onde está meu aprendizado na manifestação?
Exato.
Eu tenho que estar consciente para contribuir e aprender junto com essa informação que a espiritualidade está me passando. Então, o estudo é importante, porque você vai dar esse conhecimento para que os guias possam usar dessas informações para se manifestar. E a nossa parte, como você estava comentando, dos terapeutas e os psicólogos, é fazer parte também da consulta. Do atendimento. A gente tem que ter psicologia, tem que ter tato, tem que ter muito cuidado no atender as pessoas, no tratar com o problema de cada um, porque as pessoas vêm muito fragilizadas aos terreiros. Sim. Elas vêm com muitas dores, com muitas dificuldades. E você acolher com carinho, com atenção, mostrar uma solução, às vezes é um abraço, uma atenção, um cuidar ali, né? Uma questão daquele acolhimento é muito importante, tão importante quanto uma consulta com uma entidade. O dirigente, as pessoas que têm esse trabalho de... os médiuns de toco, né, ou aqueles que estão dando os passes, né, atendendo as pessoas, tem que ter esse cuidado também de imprimir a sua personalidade no sentido de acolhimento, no sentido de recebimento das pessoas. É um trabalho também de psicologia, de carinho.
De todo mundo, né?
Não só largar para os guias para que eles resolvam as questões. Nós também temos a nossa contribuição. E por isso que é importante o médium ser consciente. Porque ele tem que ter esse cuidado também no acolher as pessoas. Né, no
receber. Sem dúvida. E dá para ter aquele... Não é um controle, né? Mas assim, a gente vê... Estava conversando esses dias sobre as manifestações de Exu que tem hoje. Né? Antes a gente via Exu que vinha... se arrastando, que vinha, né, gritando, que vinha. Hoje a gente vê os Exus e eles são elegantérrimos, eles são maravilhosos, maravilhosos, sim, né? Sim. Exu veludo desce com aquela capa, seu marabô, né? São firmes, mas sim, são elegantérrimos. Então, assim, houve um momento em que era necessário aquilo e eles agora não, ou houve um entendimento entre... médios e entidades?
Bom, eu vou dar a minha impressão com relação a isso, né? Eu acho que as manifestações dos espíritos, quando eles vêm de uma forma, eu vejo mais animalesca, mais com menos postura, eu acredito que ali eles também estão no aprendizado, tá? Porque existe um caminhar, as pessoas acham que toda manifestação na linha de Exu é um Exu já coroado, consagrado, que está dentro de uma lei. E nem sempre. Muitas vezes são espíritos que vêm para um aprendizado, para um conhecimento. Então nós chamamos de Eguns. Eguns são espíritos que nós seremos um dia, quando, né, deixarmos esse corpo físico. Então esses Eguns, que são permitidos que entrem dentro de uma casa e que venham muitas vezes se manifestar através de um médium, eles também estão aprendendo com aquele médium e com a força daquela casa. Então, mas eu não vou permitir que um Egum se manifeste porque ele vai estar atrapalhando. Não, ao contrário, ali é uma escola, é o terreiro é um pronto-socorro, onde ele acolhe os doentes e os necessitados, não só da matéria, como também da espiritualidade.
Sim.
Então, quando vem Exu, um espírito se manifesta de uma forma assim, todo torto, todo, né, dessa forma, ele está sob a supervisão de um Exu, né, consagrado e coroado na casa, onde esse Exu permite que aquele espírito se manifeste, para que ele também aprenda e seja acolhido pela casa, para que um dia ele seja um Exu coroado. Eu vi um caso de um terreiro em que uma entidade vinha sempre ajoelhada no nome do seu médium, judiava do seu médium, e eles, então, o dirigente quis afastar esse Egum, né? Ele disse, não, eu me nego a me afastar dessa pessoa, porque essa pessoa tem uma ligação comigo e eu tenho uma ligação com ela. Então, eu quero ficar trabalhando com ela, de qualquer forma eu quero ficar com ela. Então, o que aconteceu? Esse Egum foi batizado, foi consagrado, foi permitido pela casa, que ele foi dado um nome, daí entrou numa egrégora, né? De um Exu da casa, e ele teve esse grau, que a gente diz que é um grau, né, uma hierarquia, para que ele viesse não se arrastando, mas sim em pé, trabalhando, e até o desencarne dessa médium, esse espírito trabalhou com ela.
Oh, que lindo! Olha como a Umbanda é sensacional.
Nossa,
gente.
nossa.
Numa gira de Umbanda, tantos seres sendo ajudados ali, né?
Muito.
É a assistência que foi buscar, é o médium que está sendo trabalhado, porque na Umbanda a gente assim, eu venho aqui dar. Não, você recebe e dá. Né? A gente recebe 5 vezes e aí dá um pouquinho, porque sempre.
Interessante você comentar isso, porque a gente sempre bate nos filhos assim, filho, se dedique, olhe para o próximo, né? Olhe o irmão, olhe quem está na assistência, se dedique para eles, porque é bem isso, a gente sabe que a gente está recebendo sempre.
Sim.
Então se desligue um pouco dali dos seus problemas, olhe para o irmão, olhe para a mãe. E cabeça erguida e vamos trabalhar para o próximo. Por irmão, amor.
É maravilhoso. Está na hora do nosso intervalo de novo. Na volta, a gente vai voltar a falar de Jurema, que a gente, né, é que é um bando.
É muito amplo.
Gente, é muito amplo. Mas eu tenho mais perguntas sobre Jurema e o Catimbó aqui. Já voltamos, gente.
Você está ouvindo 7 Pontos.